Na última quarta-feira, a morte do presidenciável Eduardo Campos comoveu o país. Mas como se pode medir essa comoção nas intenções de voto? E como é que se pode ter um cálculo, uma avaliação de qual é a relação política que existe entre o processo de eleição e a morte de Eduardo Campos? Marina Silva é, possivelmente, a candidata do PSB e já consegue colher o sentimento da nação em relação à morte de Eduardo Campos. Alguns avaliam que deve passar esse contágio, outros garantem que se ela souber manter, pode até se eleger, entre aspas, utilizando a lembrança de Eduardo Campos. Mas para falar um pouco sobre esse tema, nós vamos conversar com quem entende isso. Doutor em Ciência Política e professor da Universidade Estadual de Maringá, Edinaldo Ribeiro. Professor Edinaldo, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Quando se fala da morte de Eduardo Campos, no Brasil como na América Latina, a morte pode dar uma boa herança política a quem é o seu herdeiro. Isso está acontecendo com a morte de Eduardo Campos, Marina Silva, na opinião do senhor?
Né, fazer previsões sobre transferência de popularidade, principalmente transferência eleitoral, né? Sobretudo nesse cenário abalado assim, gravemente pelos acontecimentos da última semana e também um cenário pré-horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, né? De qualquer forma, toda tentativa de previsão aí tem quase grande risco de fracassar. O que a pesquisa do Datafolha divulgada poucas horas indicam, não é? É um certo abalo, eu diria que radical, do cenário que até então nós tínhamos. Não é? O PSB, que tinha 8 pontos, o candidato do PSB, que tinha 8 pontos, agora a candidatura do partido chega a 21 pontos, na suposição que a Marina, de fato, venha a ser confirmada, não é, como candidata. O que dá um ganho de aproximadamente 13%, né? A grande questão é de onde saíram esses 13 pontos adicionais, né? Esses mesmos dados da Datafolha indicam que não foi nem da candidatura do PT, nem da candidatura do PSDB, porque essas se mantiveram estáveis, né? Em 20 e 36 pontos, respectivamente. O que tudo indica é que esses pontos vieram dos três grupos que se declararam na pesquisa de meados de julho, que votariam branco ou nulo, aqueles que declararam intenção de voto em alguns dos outros candidatos minoritários e também no grupo dos indecisos. A comparação desses três grupos indica exatamente que esses 13 pontos vieram desses três grupos, né? Bom, a questão é que o grande problema são os indecisos, né? O que parece... O que esses dados indicam é que quem havia se decidido pela candidatura do PT e do PSDB o fizeram de uma maneira quase que biológica ou considerando informações pré-campanha, né? Porque nós não temos ainda a campanha iniciada. Não é? Ou seja, e parece ser uma decisão consistente, porque ela não foi abalada pelos acontecimentos da semana passada. Os outros três grupos, né, indecisos, brancos e nulos, e que tinham opções por candidatos minoritários, esses parecem ter sido abalados fortemente pelos acontecimentos trágicos, né, da semana passada. A questão é, o cenário, se isso vai continuar ou não, não é, depende de uma variável que a gente não tem como colocar no modelo ainda, que é como a Marina vai se comportar se for de fato confirmada como candidata, não é? Ela conseguirá capitalizar essa adesão quase emocional desses três grupos, né, emocional, afetiva, convertendo essa adesão em racional por meio de propostas, né, ou se ela vai continuar encaminhando esses eleitores por meio da... não da razão, por meio da emoção. O grande problema da emoção é que a instabilidade é muito grande, né? Então, daqui até o dia das eleições, tudo isso pode mudar. Se ela for competente para converter essa emoção em uma decisão mais fundamentada num cálculo, com base nas propostas, há uma grande consistência, há uma grande chance desse cenário atual se alterado radicalmente. Nós temos surpresas aí pro segundo turno, né?
Professor, eu queria explorar com o senhor uma tradição na política latino-americana e brasileira também. A gente tem esse tipo de marca na vida pública, sim, local, nacional, Que é a questão da morte do candidato, da morte do grande homem público, que deixa o seu legado. Essa coisa de mexer com a população e que isso vira referência. Mas aí tem a questão do herdeiro. Nós temos aqui uma morte de um Eduardo Campos, que era muito pouco conhecido. A morte parece que o vai fazer mais conhecido do que em vida. E ele era muito centralizador, era uma pessoa que gerava, por mais que estivesse num partido socialista brasileiro, bem à esquerda, ele era um homem que se colocava muito ao centro, conversava com empresários, falava muito de estabilidade econômica, mandou até mudar o estatuto do partido para não ficar muito ligado às questões revolucionárias de caráter marxista. Só que, ao mesmo tempo, Marina Silva não é isso, né? Marina Silva, o perfil de Marina Silva não é muito bem esse perfil. É da ambientalista, da mulher que vem com posturas radicais em relação à questão agrária. É possível casar esses dois perfis tão diferentes na ausência de um incorporar, vestir essa camisa do outro?
A incorporação radical passaria por um tipo de eleitor, né, que apesar de historicamente ser predominante na América Latina como um todo e no Brasil também, tem passado por alterações importantes, Gilson. Esse eleitor emocional, emotivo, pouco racional em termos da ciência política contemporânea, né, que não faz um cálculo racional para decidir o seu voto, ele tem se alterado. Para você ter uma ideia, pesquisas recentes nos Estados Unidos têm apontado que o eleitor norte-americano tem se tornado cada vez mais independente dos partidos. E independente não no sentido apolítico do termo, né? Independente porque deixa para se decidir efetivamente, não orientado por questões ideológicas ou fidelidades muito arraigadas ao Partido Democrata e ao Partido Republicano, e ele deixa para fazer a sua decisão de fato a partir das propostas, fazendo um cálculo de maximização de rendimentos individuais e coletivos, ou seja, qual é a proposta que mais benefício traz para mim e para o meu entorno, e toma essa decisão. No caso latino-americano, e principalmente brasileiro, é muito cedo para falarmos disso, mas com certeza a melhoria dos indicadores sociais e principalmente educacionais das últimas décadas tem levado a uma alteração sensível já nos padrões de comportamento eleitoral. Aquele comportamento fortemente emotivo tem se circunscrito a camadas cada vez menores da população, né? De fato, a transferência radical desse apelo eleitoral pós-morte de Eduardo Campos para Marina pressuporiam a permanência desse eleitor totalmente emotivo, que eu acho que não configura mais um bom quadro do nosso eleitorado. Nosso eleitorado é muito mais, atualmente, ele é muito mais racional, e eu não falo nem consciente, ok? Eu falo racional, porque faz um cálculo quase que egoísta mesmo do que as propostas têm a trazer para si e para os outros, o que eu não acho de maneira alguma ruim para a democracia, né? Se configura de fato esse novo eleitorado mais racionalizado, né, a Marina vai ter que converter esse apelo do herdeiro, né, esse apelo emocional, em algo mais consistente. E esse mais consistente só pode vir de propostas. Agora, a proposta daí, entre o que ela propõe, o que ela virá propor e o que o PSB propunha anteriormente, pode ter mudanças. A questão é que agora começa o horário eleitoral gratuito e ela tem todo o tempo disponível para tentar convencer de que ela tem propostas consistentes.
Eu queria aproveitar duas colocações que o senhor faz, professor, que eu achei muito interessante. Dois meio termos aí. Nós temos um eleitor latino, que sempre foi emotivo, mas que o senhor coloca que está perdendo um pouco esse perfil. Uma parte dele está ficando mais racional, e eu gostei muito da fala do senhor, está ficando egoísta. Como norte-americano já é preocupado efetivamente, né, consigo mesmo. Nós temos uma Marina Silva que se posicionou na última eleição como uma alternativa, fez posturas inclusive bem firmes de não aceitar certos pactos que o PT e o PSDB aceitaram, inclusive com a vitória de Dilma Rousseff. Então nós temos uma Marina Silva que tem a chance de chegar ao poder, mas para isso tem que sair do seu perfil original, pelo que tudo indica. E nós temos um eleitor que ele pode não ser mais emotivo, mas ele pode virar um egoísta. O eleitor piorou e o candidato pode piorar também?
Eu acho que o eleitor não piorou, porque quando eu digo egoísta, na verdade, que eu estou me referindo a um eleitor que calcula, na verdade, compara programas, compara propostas e calcula aquilo que maior rendimento pode trazer em termos objetivos, em termos práticos, Jus. Mas isso não significa necessariamente que é um egoísmo que olha apenas para si, mas olha para o seu entorno mais imediato, né? Ou seja, se eu tenho proposta para o meu bairro, para a minha cidade, é nesse candidato que eu vou votar. É quase algo que é muito visto por parte dos cientistas políticos latino-americanos como algo negativo, chamado de clientelismo, que eu tendo a ver como algo relativamente bom. Ou seja, eu, como cliente, como consumidor, enxergo as propostas como produtos e escolho aquilo que mais me agrada, em termos do custo que eu tenho para votar e o benefício que eu posso receber a partir da aplicação desse voto em um ou outro, não é? A Marina, eu não vejo que radicalmente ela tenha que adotar o programa do PSDB, do PSB, para continuar trazendo esses fiéis repentinos, Eduardo Campos, porque como o horário eleitoral começa agora, é como se fosse tabula rasa. Uhum. Né? Ela pode propor uma candidatura partindo quase que do zero, não é, para conquistar esse eleitorado que até agora se informou muito pouco do que era a proposta do Partido Socialista Brasileiro. Né? O grande problema aí é em que medida a Marina consegue fazer com que a direção do partido encampe esse novo projeto, supostamente, que ela tenha. Né? Mas eu acho que também os partidos brasileiros cada vez mais têm se tornado empresas competitivas no mercado eleitoral. Né? Tem cada vez se reunido, se agrupado num centro ideológico, de modo que essas questões de natureza mais dogmática, mais programática, elas podem, eu tenho quase certeza, ser relevadas num contexto de chances efetivas de vitória.
Professor Edinaldo Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Muito obrigado.
Por nada, Deus. Disponha.
Conversei com o doutor em ciência política e professor da Universidade Estadual de Maringá, Edinaldo Ribeiro. Falamos um pouco sobre a conjuntura agora com a morte de Eduardo Campos e a quase certa candidatura à presidência da República de Marina Silva substituindo Eduardo Campos. Ainda tem que se definir o vice. O professor Edinaldo aponta dados interessantes. Ele considera que o eleitor já não é mais tão emotivo na América Latina. Ele é um pouco mais racional e ele usa o termo egoísta para dizer que está preocupado com coisas em torno dele. Efetivamente com os benefícios mais imediatos da sua vida, do lugar onde mora, das pessoas com quem convive, e um certo abandono daquele perfil ideológico. Abandono. Eu nunca teve quase o perfil ideológico o eleitor latino. Né? E aí ele considera que Marina Silva tem que se esperar agora o começo da campanha eleitoral para saber, da propaganda eleitoral, para saber o destino que Marina Silva vai dar à sua candidatura e à sua relação com o PSB.